A operação correu bem, desde fevereiro de 2011 começou uma operação com alguns voos da Zâmbia, com movimentos quase insignificantes. Depois, em novembro, com o início das operações a partir da República Democrática do Congo, começaram as operações a intensificar-se cada vez mais, até que neste mês de junho já repatriamos quase 10 mil pessoas, só neste mês de junho de 2012. Quanto que o total de retornados que recebemos desde 2011 no âmbito desta operação foi de cerca de 23 mil.
Uma vez repatriados, qual será a próxima fase?
Então agora vamos entrar na fase da reintegração. Tem muito o que fazer. Em princípio, a maioria dos repatriados já receberam a sua documentação do registro civil. Muitos deles também receberam o bilhete de identidade, evidentemente um passo essencial para começar a reintegração. Alguns também receberam alguma assistência, nem todos. Então agora temos que ver como é que eles estão a se integrar nas suas comunidades. Se precisam um pouquinho mais de assistência, posto que não houve uma assistência, por exemplo, para a habitação. A maioria dos repatriados que regressaram tiveram que ir para as casas dos seus familiares. Então, claro que isso exige certos cuidados agora para assegurar que eles possam realmente recomeçar as suas vidas.
Um desafio no meio de processos deste género é a integração de gente que esteve a viver fora por algum tempo, está enraizada no exterior. Como é que se pretende conciliar o ambiente do país de acolhimento e o de Angola, neste caso?
Sim, muitos repatriados, pelo longo tempo que estiveram fora, não falam português. Muitos já nasceram no exterior. As aulas de português é algo que nós vamos ver como conseguimos apoiar essa parte essencial para a reintegração, por exemplo. Para se conseguir um trabalho no governo, é necessário falar português. Mesmo em qualquer empresa, é necessário falar português. Então, esse é um aspecto. Depois, realmente, a questão da habitação é outra situação. Nem todas as famílias em Angola estão em condições de receber um grande número de familiares que venham se juntar ao seu agregado sem qualquer apoio. Bom, o aspecto cultural, acho que não há realmente grande preocupação por isso, posto que estavam vivendo em comunidades angolanas, estavam vivendo com outros angolanos, e eu acho que manteve-se aquele aspecto cultural, não é, que é próprio de Angola, os mesmos hábitos, os mesmos costumes. Então, aí acho que não há cuidado. É só mesmo uma questão de apoiar na aprendizagem do português, na habitação, e depois também, como Angola, assim como outros países da região, sofreram uma seca este ano, há preocupações, possa faltar comida, então é necessário que o governo angolano continue a apoiar com algumas rações alimentares.
E quanto às aulas de português, já se avançou algo de concreto? Já se sabe onde é que se vai ter, quem vai dar e em quanto tempo?
O Acnur já tinha apoiado um programa nesse sentido em repatriamentos anteriores. Então já existem contactos estabelecidos. Eu acho que vamos ter que ver de retomar esses contactos. Nós tínhamos sido apoiados, inclusivamente, pelo Banco Espírito Santo, que é um banco português. Bom, vamos ver se o Banco Espírito Santo continua interessado e vamos ver também outros possíveis doadores, porque é um aspecto muito importante da reintegração.
Conta com alguns países de língua portuguesa de África e também da CPLP neste processo. Até que ponto é que eles podem contribuir?
Pois é, algo que temos que avaliar. Ainda não sabemos. Realmente as operações foram muito intensas. Estamos agora, até aqui, estivemos sobretudo preocupados com o retorno das pessoas, porque tínhamos uma data limite de 30 de junho, não é? E agora é que vamos começar a profundizar mais os aspectos da reintegração. Para esse efeito, inclusivamente, estão recém-chegados a Angola três funcionários mais que vão se dedicar em diferentes áreas da fronteira com as autoridades angolanas a avaliar todos esses aspectos ligados à reintegração dos repatriados.
E no fim da operação, missão cumprida?
Não, agora começa o trabalho mais árduo, justamente da reintegração, mas também não só da reintegração, porque havia cerca de 49 mil refugiados nos países vizinhos que tinham expressado o seu desejo de voltar a Angola. Mas como houve muitas dificuldades logísticas, sobretudo no que diz respeito ao acesso à província do Ije, não havia estrada que pudesse ser utilizada para facilitar o repatriamento. Essa estrada só foi completada em março deste ano. E a província do Ije ia supostamente receber 25% de todos os repatriados. Então, era uma província que nós esperávamos poder começar já há muito tempo, mas que por essa questão da estrada e depois também houve cheias, ficou impassável o acesso a partir da República Democrática do Congo para Angola. Não foi possível repatriar todos aqueles angolanos que desejavam regressar. Repatriámos cerca de 23 mil, mas ainda estão mais 26 mil que queriam regressar e não conseguiram. Então estamos a ver agora com as autoridades angolanas como apoiar esses angolanos a regressar ao seu país como eles desejam.
Algo mais a dizer relativamente a este processo que encerra 30 de julho?
O governo angolano demonstrou realmente a sua boa vontade em receber os seus compatriotas. Foi um processo onde nós trabalhamos como parceiros, apoiou muito, sobretudo no aspecto da documentação, que é crucial. Responsabilizou-se por todo o estabelecimento dos centros de recepção, colocou funcionários à disposição dos diferentes serviços que apoiam este processo, educação, saúde, justiça, a imigração. Com todos estes parceiros nós trabalhamos de maneira a permitir o regresso do máximo de angolanos que queriam regressar. Agora, realmente, temos que continuar monitoreando a reintegração, pelo menos por mais 6 meses, talvez um ano, assegurarmos que aqueles que ainda não foram documentados são documentados e que aqueles que estão vivendo em condições difíceis porque não conseguiram o apoio necessário dos seus familiares, que também são criadas condições para eles, de maneira que haja uma boa reinserção social.
Muito obrigado, Margarida Folker, coordenadora do repatriamento do Acnur em Angola, conversou com a Rádio ONU em Nova Iorque, a partir da cidade angolana do Uambo.